Ninguém vive mais sem aplicativo de compras online. O mundo ficou fácil, prático. Mas as relações humanas estão indo para o ralo por conta disso. E aí eu preciso chamar o segundo break comercial e eu trago esta bomba para o seu peito. E aí? E aí? Que peso, que medidas nós temos que dar aos benefícios, aos avanços tecnológicos e essa pandemia de sentimentos e de atenção que está acontecendo entre as relações humanas em todos os níveis? Eu volto com o Luiz Henrique do Amaral em instantes. Até já.
Estamos apresentando na Rádio Excelsior e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga. Oferecimento Air Europa. Rede Excelsior, da Fundação Dom Avelar. Uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador, da Bahia.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Estamos apresentando na Rádio Excelsior e Cardeal FM, Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Heloísa Braga.
Estamos de volta. Hoje eu converso com o advogado Luiz Henrique do Amaral, consultor jurídico da Abrazel. E estamos trazendo aqui um tema que você tem que parar, pensar e ouvir, refletir. Tecnologia, bom, bacana, ótimo, facilita a vida, delícia, não vive mais sem ela. Mas o que ela está fazendo nas relações humanas? Como está a sua relação com seu marido? Como está a sua relação com seus filhos, com a sua mãe, com seus amigos, com seus companheiros de trabalho, com o restaurante que você frequenta, com a clínica de saúde que você frequenta, com seu médico? Como estão as suas relações humanas por conta desse avanço tecnológico? Qual é o peso e a medida, Luiz Henrique do Amaral, que temos que dar a isso?
Olha, Elô, que fecho extraordinário. Veja que... Aí trazendo de novo as conclusões da pesquisa para nos referenciar, né? Os consumidores brasileiros querem equilíbrio entre tecnologia e socialização. E ela sintetiza, né? Tecnologia primeiro e humanidade sempre. Isso são mecanismos de troca. E aí, quando você trouxe, eu vou usar uma expressão que você mesmo colocou para trazer isso, que você citou a pandemia. A pandemia, para mim, e para muitos, obviamente, é sempre o meu respeito a todos aqueles que tiveram situações de saúde, óbitos e dessa coisa pavorosa.
Quanto sofrimento,
que
foi, meu Deus.
Quanto sofrimento por isso, né? Então, poucas coisas vêm à minha mente que possa atribuir uma catarse de tamanha expressão, com tamanha quantidade de pessoas no mundo, que a nossa geração foi submetida na pandemia. E ela trouxe diversos questionamentos como esse que você colocou, e trazendo um deles, e com todo respeito sempre, de um recorte para que a gente possa analisar. Se lembra da grande discussão no turismo, de que agora os impactos das viagens seriam mortais, porque as pessoas começavam a fazer reuniões online e não teria mais relacionamento, as viagens corporativas iam ser bastante afetadas, porque descobriram nisso, inclusive, também mitigação de custos bastante.
Economia, deslocamento humano.
Financeira grande. No setor de alimentação se discutia que era o fim dos bufês aquilo, que ninguém mais ia comer comida aquilo, porque estava contaminada e por aí vai. Então, diversos elementos nos impulsionaram, digamos, para esse mundo estéril da tecnologia. Né? E veja que a duração que teve, todos nós vivemos, e alguns falavam naquele instante lá, exatamente o que nós estamos vivendo hoje, que seria o boom do turismo pós-pandemia, que seria exatamente a busca das pessoas nos relacionamentos humanos e nessa busca que a gente está vendo hoje, e nós estamos vendo espelhado isso. Então veja que o momento da pandemia nos trouxe toda essa capacidade de tecnologia infiltrada no nosso dia a dia para sobrevivência e manutenção das atividades sociais e econômicas. Eu me lembro que eu completei 50 anos durante a pandemia e ela foi comemorada virtualmente, preparada mais uma vez pela minha amada Thay, e teve a capacidade de aglutinar pessoas do mundo inteiro juntos ali. Então foi um momento extremamente expressivo, mas ele não substituiu, Elô. Né? E veja que nós encaminhamos para isso, ao mesmo tempo que a pandemia trouxe o que você colocou, crises conjugais extraordinárias, momentos de dificuldades muito grandes. Então é aquilo, o impacto tecnológico, ele dá potencialidade àquilo que existe, ele não cria, ele potencializa. O ambiente, se for um ambiente agradável, eu vivi internamente, né, na minha casa, junto com minha amada Thay, momentos extraordinários em relação a isso, de estarmos próximos. A nossa relação tomou dimensões muito mais ampliadas do que elas estavam antes, ao mesmo tempo que eu vi amigos tendo o contrário. Fala, pô, eu não suporto ficar dentro de casa, eu não suporto ficar com essa pessoa, né?
O dia inteiro, nem uma família.
Pois é. E eu tenho um testemunho também interessante disso, alguns anos atrás, Elô, nessas andanças ainda fazendo um trabalho excepcional que a Brasil fez no plano do turismo, nos chamados destinos indutores do turismo, na época da Copa de 2014, e a gente pegou 5 destinos na Bahia. Eu ia muito ali, e Lençóis era um desses destinos, e eu tive a oportunidade de ir para lá, e muito bem recebido por um casal amigo, Marcos e Vânia, lá dentro da pousada da Vila das Cores. E é um lugar que eu brinco que era o meu portal, porque eu tive em alguns momentos naquele instante lá, onde só estava, era fora de estação, porque a gente estava fazendo um projeto junto com diversos atores do turismo em Lençóis.
Tem aquela sauna no meio da mata ali, né?
Pois é, menina.
Aquela cabana ali, o café da manhã extraordinário. Eu sei das coisas, viu, Luiz? Agora
então eu sei disso, né? E aí, isso lá no Vale do Capão, eu digo, poxa, menino, aí, interessante. Eu fui no final de tarde, eu sentei num banco, aquele banco de pneu reciclável de caminhão, ao lado de uma pedra, e esperando eles abrirem o restaurante para que a gente pudesse tomar o café juntos e encerrar o dia. E como não tinha ninguém, obviamente estava ali, eu sentei ali para esperar. Mas eu tive uma experiência extraordinária, que parecia que eu estava sendo sugado por aquele elemento. Eu me encontrei comigo mesmo num grau de intensidade que poucas vezes tive na vida.
Minuto de silêncio, de paz, né?
Pois é, maravilhado com aquilo. E quando eles chegaram, eu comentei com eles sobre essa experiência. Ele falou, Luiz, isso é tão interessante que você está me relatando, que da mesma forma como você falou que se encantou, existem muitas pessoas, e não são poucas, que chegam aqui e não suportam o silêncio e não suportam a si mesma. E precisam...
O barulho do silêncio. O barulho do silêncio, né?
Aí eu digo, meu Deus, coisa interessante. É. Né? Então, veja mais uma vez, aonde estaria a inteligência artificial numa experiência dessa magnitude, né? Então, é aquilo que você falou, eu acho que a gente tem componentes, é natural da tecnologia e desses movimentos históricos, Elô, essa superatenção e supervalorização desse processo. Que nem a pandemia. Primeiro a pandemia era um problema, depois a tecnologia nos ajudou na pandemia, depois ela também se esgotou porque ela não é o bastante. Né? Então, acho que a gente vai chegar.
Eu gosto tanto de conversar com você, porque a gente viaja, né? Assim, o pensamento vai longe, porque as provocações são necessárias para que a gente reflita o que a gente está fazendo nesse mundo, nesse planeta, né? Que caminhos a gente está seguindo, né? O que a gente está aprendendo com tanta provocação que o mundo constantemente nos traz. E aí, assim, a gente está chegando no final do programa, e aí eu vou colocar aqui uma amiga minha, ela está se separando do marido. E aí, a gente conversando e tal, eu perguntei por quê? Eu disse, não, por causa do celular. Eu fiz, como? 30 anos de casamento, você separando por causa do celular? Ela fez, Elô, eu não consigo brigar com o celular, porque ele acorda, ele vai para o banheiro com o celular, ele dorme com o celular na mão, ele senta à mesa com o celular, a gente está almoçando, ele não olha mais no meu olho, ele não se interessa mais por mim. Se fosse uma amante, eu teria como brigar com ela, eu ia à luta. Mas com o celular, eu perdi. Olha isso, Luiz. Olha isso. Que gravidade isso tem nesse mundo que nós estamos vivendo. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Porque as brechas... você fica de tal forma abduzido pela tecnologia que você perde a capacidade de se relacionar. Isso é muito sério que a gente está vivendo. E minha esperança é essa turma nova, essa geração Z que a gente está chamando, né? Que não quer mais beber álcool, que não quer mais festas pela madrugada, que está preferindo um café da manhã e um violão. Então, é a minha esperança para que essa ficha caia e que os meus netos, a minha neta, que essa geração que está vindo aí, não perca a oportunidade de estar nesse mundo valorizando o que realmente tem peso, que é o olho no olho, é o abraço, é o beijo, é o afago, é a atenção. E aí eu quero agradecer a um monte de gente aqui no YouTube, Andréia, um beijo, ela finalizando e dizendo, Elô, é isso, o que vale é a atenção. É a atenção. Então, não tem tecnologia certa. Frigir dos ovos, conclusão do programa. O que faz o turista voltar é o cheiro, é o beijo, é o abraço, é o olho no olho. É a atenção. Né, Luiz Henrique?
Atenção, atenção sincera, Lu. Substitui tudo ou incorpora-se tudo em qualquer esfera dos nossos propósitos. Esse é o grande resumo. Essa experiência tem sido extraordinária de despertar para tudo isso, cada vez de maneira mais intensa, né? Então, é fantástico. E eu quero também registrar aqui minha gratidão a você pela oportunidade primeiro da atenção que você sempre me proporcionou e me deu, e da oportunidade de a gente estar dividindo esses espaços aqui, levando essas mensagens, que é aquilo que você falou, Elô, sabe? Conhecimento raso da chamada dopamina barata, basta dar um Google que se resolve. É. E, às vezes, essa discussão, às vezes, pode dar em alguns uma certa aflição do pragmatismo, mas se o nosso pragmatismo não estiver imbuído daquilo que nós estamos conversando, com certeza estaremos equivocados na nossa proposta, né?
Ontem eu estava vindo pela estrada e estava ouvindo a Jovem Pan. O rádio é extraordinário, né? Nesse sentido, o rádio ele tem se potencializado cada vez mais, porque é a oportunidade que a gente tem de deixar aquele celular do lado e ouvir, né? E refletir. E aí eu vi na Jovem Pan um programa chamado Missão Impossível com a Lígia. E ela faz umas análises em cima de umas cartas, umas mensagens, os telefonemas que ela recebe, falando dessa coisa mesmo, né, das relações de hoje. E é isso, assim, a oportunidade que o rádio traz da gente refletir. Por isso eu sou apaixonada por esse veículo e eu sinto um prazer enorme de toda terça-feira poder ter essa troca com você, que me faz pensar, eu tenho certeza que faz também o nosso ouvinte, o nosso internauta pensar, refletir e a gente tomar caminhos mais assertivos. Isso é que é bom, ser mais assertiva e tomar caminhos mais assertivos. E aí se a gente pergunta, tem a ver com turismo? Tem tudo a ver com turismo, tudo a ver com turismo. O turismo tem se provado que cada vez mais o turismo é para pessoas, de pessoa para pessoa. E fim de papo. Né, Lu? Beijo, querido.
Exatamente, beijo. Muito beijo. Obrigado por tudo.
Olha, amanhã estarei aqui com o Ricardo Cal, da OK Entretenimento. Vamos falar de eventos, vamos falar de Salvador, de infraestrutura, de agenda cultural, de ações. E o papo vai ser bom. Beijo, Luiz.
Até beijo, amanhã. Lu. Até.
Beijo, minha gente. Obrigado pela companhia. Amanhã te espero aqui às 11 horas. Até amanhã. Tchau.
A Rede Excélsior de Comunicação apresentou Passaporte, com Heloísa Braga.
Oferecimento Air Europa.
Excélsior FM.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cadê meu celular? Vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Maria guardava tudo em seu coração, cada gesto, cada palavra, cada silêncio. Na sua vida, também existem pequenos sinais da presença de Deus. Basta parar e escutar. O amor está presente nas suas rotinas, nos momentos que você quase não nota. Hoje, encontre o que é divino nos gestos cotidianos. Guarde no seu coração, assim como Maria.
Comadre, São João tá chegando, viu? Já preparou as delícias da festa?
Achei, compadre. Já garanti minhas encomendas lá na Delicatessen do Sertão. É tudo fresquinho, com sabor que lembra a casa de vó no interior.
E tem pamonha e canjica, é?
Tem, sim, senhor. E bolo de laranja, tapioca, aipim, carimã. É de dar água na boca só de sentir o cheirinho.
Então já vou fazer minha encomenda para reunir a família.
Neste São João, celebre as tradições com o sabor e carinho da Delicatessen do Sertão. Aceitamos encomendas. WhatsApp 71 99660-3384. Instagram, @Delicatessen do Sertão. Avenida Leovigildo Filgueira, 43 Garcia, ao lado da Rádio Excelsior. Seu arraiá começa aqui. Delicatessen do Sertão.
Ao seu lado, palavras ganham vida e melodias se tornam companheiras. Nossa rádio é mais do que ondas sonoras. É o elo que nos une, a voz que acalma e a palavra que aquece os nossos corações. Nas alegrias, estamos lá para celebrar com você, compartilhando histórias que fazem seu coração dançar de felicidade. Nas tristezas, somos o ombro amigo que entende e escuta as suas dores e oferece palavras que abraçam a alma. A cada dia, estamos ao seu lado, acordando com você e preparando o dia juntos. Somos a companhia que afasta a solidão e transforma o silêncio em histórias que confortam. Nossos locutores são mais do que simples vozes. São amigos que conhecem seus gostos, suas histórias, suas dores e seus sonhos. Eles estão ao seu lado, ajudando a iluminar seus caminhos, guiando nas estradas da oração e da reflexão espiritual. Firmamos um compromisso de sempre estar ao seu lado, em todos os momentos da sua vida, de ser a trilha sonora das suas memórias, o eco das suas emoções e o conforto para suas angústias. Somos a rádio que sempre estará ao seu lado, porque você é a razão da nossa existência e é para você que a nossa voz se ergue a cada dia. Faça parte da nossa família você também. Ligue agora, 3114-3333.
Esse é o Senhor FM.
Hora da Graça, um momento de oração, reflexão e bênção. Apresentação, Padre Edson Menezes.
Glória a ti neste dia de glória. Prezados ouvintes da rede Excélsior de comunicação, a voz do Senhor do Bom Fim. Alegria e paz. Diretamente da colina sagrada, da Basílica Santuário do Senhor do Bom Fim, porta da misericórdia, sempre aberta para acolher a todos. Iniciamos neste momento a hora da graça, pedindo a proteção do amado Jesus, Senhor do Bom Fim, para este dia que o Pai nos concede a permissão de viver. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queremos abrir o nosso coração nesta terça-feira, dia 2 de junho, da nona semana do tempo comum, para escutar com muita atenção a recitação do Salmo 89 com o seguinte refrão: Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Já bem antes que as montanhas fossem feitas, ou a terra e o mundo se formasse, desde sempre e para sempre vós sois Deus. Vós fazeis voltar ao pó todo mortal, quando dizeis: voltai ao pó, filhos de Adão, pois mil anos para vós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Pode durar 70 anos nossa vida. Os mais fortes talvez cheguem a 80. A maior parte é ilusão e sofrimento. Passam depressa e também nós assim passamos. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo o dia. Manifestai a vossa obra a vossos servos e aos seus filhos revelai a vossa glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Senhor, vós fostes sempre um refúgio para nós. Caríssimo ouvinte, caríssima ouvinte da nossa rede Excélsior de Comunicação, a voz do Senhor do Bonfim. O Salmo 89, que acabamos de recitar, é uma profunda reflexão, ou nos leva a fazer uma profunda reflexão sobre a eternidade de Deus, em contraste com a brevidade e fragilidade da vida humana. Ensina que diante de nossa existência passageira, a verdadeira sabedoria está em depender da graça divina e viver seus propósitos. O Salmo 89 nos mostra, nos ensina, nos garante que a eternidade de Deus diante da humanidade é algo muito diferente, pois Deus existe antes de tudo e é eterno. O salmista compara o tempo humano a um piscar de olhos, a vigília da noite ou a uma erva que murcha rápido. Chama atenção para a realidade do pecado, para que tenhamos consciência de nossas fraquezas e sofrimentos como resultados da nossa imperfeição diante da justiça e santidade de Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcançaremos coração sábio. É o clamor mais famoso do Salmo, que pede a Deus a capacidade de reconhecer que a vida é um sopro e por isso deve ser aproveitada com discernimento e foco no que realmente importa. Então, Senhor, nós pedimos, ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a reconhecer que só vós sois eterno. É então, meu irmão, um convite a não desperdiçar o tempo. O Salmo 89 nos lembra que, como os nossos dias são limitados, a única maneira de vivermos com sentido e paz é buscar a orientação de Deus, valorizando cada momento e procurando fazer as escolhas mais importantes para que sejamos realizados, alegres e felizes. Amém. E agora uma bênção para você, uma bênção para a sua família, uma bênção para o seu dia, para a sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, neste mesmo horário. Receba o abraço misericordioso do amado Jesus, Senhor do Bonfim.
Rede Excélsior, da Fundação Dom Avelar, uma instituição vinculada à Arquidiocese de São Salvador da Bahia.
De 1º a 13 de junho, sempre às 19 horas,
Acompanhe a Trezena de Santo Antônio, com transmissão ao vivo pela Rádio Excélsior, direto do Santuário Arquidiocesano de Santo Antônio, Além do Carmo.
Você acompanha a partir de agora, na Rádio Excélsior da Bahia, 12 em pauta.
Muito boa tarde, amiga, amigo ouvinte. Está no ar o seu programa 12 em pauta, seu jornal de meio-dia com muita notícia, prestação de serviço e informação aqui na sua Rádio Excélsior da Bahia, Rádio Excélsior FM 106.7. Você acompanha esse programa especial pelas ondas da FM 106.7. E também pelo nosso YouTube da Rádio Excélsior da Bahia. Permaneça conosco acompanhando o seu programa 12 em Pauta. Hoje o programa 12 em Pauta está com caráter especial. Nosso jornal de meio-dia com notícia, prestação de serviço e informação hoje abre espaço para uma discussão muito importante, já que toda segunda-feira temos o editorial Agro, Meio Ambiente, toda terça-feira o editorial de Justiça. Hoje vamos unir esses dois blocos, braços do nosso programa, para discutir a temática da alta incidência de conflitos por terra na Bahia. Quais são as causas, os atores, o que falar desse sentido de injustiça agrária, impacto social e toda a conjuntura que envolve os conflitos por terra em nosso estado da Bahia. Por isso estou recebendo os nossos colunistas fixos do 12 em Pauta, o Dr. Gabriel Silas, do editorial de Agro Meio Ambiente, e o Dr. Gabriel Cavalcante, do editorial de Justiça. Esse assunto é um dos temas mais urgentes para o campo baiano, a disputa pela terra. Segundo o relatório da Comissão Pastoral da Terra do Brasil, em 2023 foram registrados 2.203 conflitos no campo no país, sendo a Bahia o estado com maior número, com 249 ocorrências. Esses conflitos ocorrem de diferentes formas: invasões, expulsões, violência armada, apropriação de terra e disputas por terras produtivas de comunidades tradicionais. Nossa missão hoje no 12 Pauta é entender por que a Bahia lidera esse ranking. Quais são os atores envolvidos? Quais as consequências para as famílias, para as comunidades, para os produtores rurais? O que a justiça agrária e ambiental pode ajudar a intervir positivamente nesse cenário? Gabriel Silas e Gabriel Cavalcante, muito boa tarde, meus amigos. Sejam bem-vindos ao 12 em Pauta. Hoje, para comentar e refletir com a nossa audiência sobre esse tema muito importante para o campo do estado da Bahia.
Boa tarde, todos os ouvintes aqui da Rádio Excélsior. Exatamente, esse tema ele é de fundamental importância porque ele está sempre presente. Às vezes nós vemos notícias com algumas situações onde ocorreu alguma violência, algum caso que obteve mais relevância, mas quase sempre esses fatos estão acontecendo aí, às vezes silenciosamente, às vezes de uma forma que a gente não fica sabendo, mas ele está cotidianamente na vida dos produtores baianos, de comunidades, de cidades, e é sempre bom a gente trazer esse tema para a gente falar aqui também na Rádio Excélsior.
Muito boa tarde a todos os nossos ouvintes. É realmente isso, Dr. Cavalcante. Hoje na Bahia a gente enfrenta, né, apesar de não ser apenas uma realidade da Bahia, uma realidade que se estende a todo o Brasil, mas especialmente se tratando da Bahia, até porque ela lidera, né, o pódio da violência no campo, a gente observa inúmeros fatores, né, que podem estar ocasionando essa violência. E entre esses fatores, João, a gente pode dizer claramente que o principal é o conflito de terras, né? Existem inúmeros outros conflitos, às vezes é brigas familiares, questões pessoais que não vêm ao caso, mas que também estão dentro das estatísticas. No entanto, o principal fator é o conflito fundiário. E isso se dá por inúmeros fatores, né? A gente tem aqui uma fragilidade dentro da questão possessória no Brasil, na Bahia também especificamente. Nós temos aqui, tanto nessa questão possessória quanto em questões de demarcações. Hoje, quando vamos para o extremo sul da Bahia, João, o que está acontecendo lá é uma verdadeira barbárie. Desde o início do ano, se eu não me engano, nós falamos anteriormente, no início desse ano, sobre esse tema da violência no extremo sul da Bahia, mas desde lá para cá a violência só aumenta, né? Está chegando um nível absurdo que não tem mais o que fazer. Chegam vídeos diários para a gente de pessoas sendo baleadas, últimos momentos, gravação de últimos momentos, algo terrível. Então, assim, nós precisamos, né, buscar caminhos e entender melhor, e eu acho que a gente está aqui hoje para isso, para entender melhor o porquê que está ocorrendo esses conflitos e como buscar solucioná-los, né?
Sem sombra de dúvidas, estamos aqui para compreender por que o estado da Bahia figura esse índice tão alto de violência no campo, de violência rural. O que é que vocês avaliam? Na avaliação dos senhores, por que o estado da Bahia ele lidera, ele concentra tantas ocorrências de violência no campo? São fatores históricos, econômicos, são fatores de poder local? A gente vê muitas notícias aqui na Bahia envolvendo a violência, né? Ali, o confronto entre as comunidades tradicionais, dos indígenas, com produtores rurais. O senhor Gabriel Cavalcante Silas citou o caso do sul da Bahia, e a gente tem, de fato, no sul da Bahia, constantemente conflitos envolvendo indígenas e produtores rurais. Por outro lado, em algumas regiões do estado, temos, como no Baixio de Irecê, né, conflitos relacionados a produtores rurais e o poder público, por conta ali da concessão da água, né, da transposição do Rio São Francisco, que inunda aquela região com água, teria que ser uma benesse, né? A gente tinha, então, esse projeto como oportunidade de irrigação na região, mas atualmente temos conflitos acontecendo. Quando a gente faz o mapeamento do estado, existem esses microconflitos, assim, cada território da Bahia tem o seu perfil de conflito, ou a gente tem uma grande motivação na Bahia para tanta violência no campo? Qual a avaliação de vocês em relação a essa, o estado da Bahia estar tão alto nesse índice e as características que fazem ele figurar nesse índice tão alto?
João, então, aqui na Bahia, realmente existem, cada região tem um conflito de uma forma, né? Caracterizado de uma forma. Quando a gente vai para o extremo sul da Bahia, hoje o principal conflito que se tem lá é o conflito com os indígenas. Esse conflito se dá por uma questão possessória, uma questão de demarcação, né? Muitos desses indígenas, e há quem diz também que são supostos indígenas, que não são necessariamente indígenas, pessoas que se passam por indígenas para estar reivindicando áreas, reivindicando uma causa que pode ser considerada também uma causa legítima, que é a demarcação de terras. Só que, claro, para chegar à demarcação de terras, para que haja esse processo de demarcação de terras, não deve estar realizando uma violência, um número absurdo de questões, de crimes sendo cometidos, né? Tem que esperar todo o processo de demarcação indígena ali, que vai passar pela FUNAI, que vai ter a demarcação correta da área e tudo mais. Então, nós temos essa questão no extremo sul. Quando a gente vai para o norte da Bahia, que aí a gente entra naquela região de Paulo Afonso, Santa Brígida, nós observamos que o conflito maior está com o quê? Com os sem terras, né? O movimento sem terra. Existe um conflito muito grande do movimento sem terra com produtores locais, principalmente pequenos produtores. Nós estamos tratando de uma região que não existe grandes propriedades, né? E que a produtividade também ainda não é alta, tirando as comunidades que se localizam em beira de rio. A maioria não tem, né, uma infraestrutura por conta da seca, é uma região de caatinga, mas ainda assim existem esses conflitos muito grandes com a questão do movimento sem terra. Chapada Diamantina, a gente passa por um problema muito sério, que é o problema da grilagem de terras. A Chapada Diamantina, a grilagem de terras se dá por meio de quê? Por meio da especulação imobiliária. Lá a gente já não está tratando de propriedade produtiva. A gente está tratando de um conflito fundiário que se dá por mera especulação fundiária para que sejam colocados ali condomínios, empreendimentos locais e por aí vai. Então, nós temos esse conflito de especulação imobiliária, temos o conflito ambiental, que se encontra na região da Chapada Diamantina. E esse conflito ambiental se dá, né, também por conta do poder público e por aí vai. Então, nós temos um panorama que vai nesse sentido. Quando a gente vai para a região de Irecê, que é a região de Irecê que puxa até ali Xique-Xique, já chegando na região do oeste, nós temos outros conflitos, que são o quê? Os conflitos lá, dificuldade de regularização possessória, poucas propriedades regularizadas, a gente tem proprietários de terra, que são, na verdade, possuidores de terra, que acreditam que o recibo de compra e venda é suficiente para poder resolver quando não é. Então, isso acaba dificultando, além da seca e da falta de amparo do poder público em relação a isso. E quando partimos para o oeste da Bahia, nós temos mais outro problema, que é o problema da questão fundiária também, conflitos de terra, compra de sentenças, um judiciário que muitas vezes já teve muitas figuras envolvidas, né, com corrupção dentro do próprio sistema, e isso acabou dando vazão à grilagem de terra, à especulação imobiliária na área, e por aí vai. Então, o panorama que nós temos hoje da Bahia, ele vai muito nesse sentido, né? Existem algumas regiões que estão mais a salvas desses problemas, ainda tem seus problemas, mas não estão tão imersos nesse problema, que é a região de Vitória da Conquista, e a região metropolitana, que já se encontra muito bem metropolitana e da linha, né, da linha costeira, que é uma região que já se encontra com muitos conflitos possessórios resolvidos, mas ainda são existentes. Mas, de modo geral, o mapa que nós temos aqui para a Bahia, em termos de conflito, é diversificado, João, como você bem trouxe.
Maravilha, Gabriel Silas. Esse panorama que você traz para o nosso 12 em Pauta, para esse editorial específico, é muito importante, porque muitas vezes a gente acompanha em noticiários, acompanha em discussões políticas, sociais, no nosso estado da Bahia, uma espécie de nós contra eles, né? Uma espécie de maniqueísmo nas discussões, assim, isso é negativo, isso é positivo, os povos originários estão defendendo o meio ambiente, os fazendeiros estão acabando com o meio ambiente. E são colocações e reflexões muito superficiais do que, de fato, acontece no panorama do campo do estado da Bahia. Então eu queria que vocês refletissem um pouco conosco agora sobre isso, sobre essas divergências que acontecem no nosso estado, esse tipo de conduta de colocar discussão entre uma, como se fosse uma espécie de contradição do agro com o campo, com o meio ambiente, e colocar tudo, simplificar a discussão e o maniqueísmo besta, que muitas vezes é improdutivo e não ajuda a discutir as questões do campo do estado da Bahia. Existe mesmo esse nós contra eles, ou a gente precisa aprofundar essa discussão de forma responsável, de forma inteligente e, claro, com a clareza na comunicação para que a população entenda?
Como doutor Silas falou, é muito difícil ter até a gente imaginar um maniqueísmo, embora ele exista no discurso das pessoas e de pessoas famosas, enfim. Porque é algo muito disperso. O estado, ele é muito heterogêneo. Então, a gente tem diversas situações ao longo de toda a Bahia. É um estado que é muito grande, tem uma população muito grande e muito espalhada nos seus municípios. Então, cada espaço vai ter sua peculiaridade. A gente vai ver situações, como já foi colocado aqui por Silas, de questões ambientais, de questões de demarcação de terras, de questões de grilagem, de problemas cartoriais. Então isso aí vem primeiro de um estado que ele foi se desenvolvendo sem o poder público estar de fato bem formado no interior, sobretudo. Sempre existe uma construção muito forte da máquina da administração pública e do poder judiciário na capital, mas no interior a gente viu sempre uma precarização dos juízes, das varas, dos cartórios de registro de imóveis, e isso refletiu historicamente em uma situação que acaba desembocando no que temos hoje. Como foi colocado aqui sobre os dados, né, da Comissão Pastoral da Terra, que é uma instituição que não é uma instituição oficial do governo, que do ponto de vista de que nós deveríamos ter, por exemplo, um órgão vinculado ao Poder Judiciário ou diretamente ao Executivo que fizesse uma fiscalização dos conflitos de terra, que nós não temos hoje, a gente percebe que falta a presença do Estado nesses locais. Vemos muitas situações onde cartórios de imóveis, eles não possuem, às vezes, os registros dos imóveis feitos corretamente ou tem uma sobreposição, ou seja, em uma mesma terra você tem dois, três donos em cima de um mesmo lugar, às vezes duas, três propriedades e um pedaço de cada uma está sobreposicionada em cima da outra. E quando você vai verificar hoje, nós temos uma tecnologia de georreferenciamento, uma engenharia muito melhor para poder fazer esse tipo de análise, nós vemos que existe, às vezes, em certos municípios, um registro de terras muito maior do que, de fato, o tamanho do território daquele município. Então, isso tanto pela questão de ineficiência histórica de cartórios de imóveis e do Poder Judiciário, quando dava títulos de propriedade, reconhecia direitos, o capião, etc., como também muitas situações de corrupção, de propina, de má-fé, de pessoas que pagavam para responsáveis por oficiais cartoriais para fazerem documentos ilícitos. Isso ficou ainda mais evidente com a Operação Faroeste aqui na Bahia, recentemente, que envolveu juízes e desembargadores do Tribunal de Justiça da Bahia. Então, a gente vê que é uma situação que envolve vários lados, envolve questões de ausência do poder público no interior do Estado, ineficiência do aparato administrativo e situações em que as pessoas, né, às vezes pela demora de conseguir um registro, ou por saber que um processo judicial vai ser muito moroso e que às vezes o dono de uma propriedade invadida não vai, às vezes, querer deixar até de lado para poder não ter o custo de um processo judicial e saber que vai demorar anos até ele regularizar, com práticas de invasões de terra e de grilagem também. Então, isso envolve não só questões de movimentos sociais, envolve questões também de corrupção, produtores, grandes produtores também, não só pequenos produtores que promovem invasões e tomam terras dos outros. Então, é uma situação que é muito diversa. Nós tivemos até no início, no final do ano passado para o início desse ano, o envio de uma proposta legislativa aqui na Assembleia do Estado da Bahia, do deputado estadual Sandro Regis, para poder ter uma norma do Estado da Bahia um pouco mais firme contra invasões de terra e grilagem. Né? O deputado, que ele é mais ligado a um partido de direita, ele colocou na negociação ali da Assembleia uma proposta que tanto focasse em invasões de pessoas sem terra que não teriam direito a fazer isso, por meios ilícitos, quanto também de grilagens feitas por produtores, grandes latifundiários. Tentou abarcar tudo até no mesmo projeto, mas nós vemos a dificuldade de se avançar nesse tema. Mesmo partidos que apoiariam a ideia por achar que um lado está certo, outro está errado, mas que pudesse dar uma solução geral para essa questão aqui na Bahia, tem uma discussão muito grande justamente por isso, porque colocam às vezes uma briga de nós contra eles, porque não, se vai proibir a questão de invasão de terra, vai prejudicar o MST, mas não, o MST tem os direitos naqueles casos ali previstos de terras improdutivas, sim, mas tem algumas situações que às vezes pessoas se aproveitam disso para ir de má fé, mas e em questão aos latifúndios, aos grandes produtores que também fazem grilagem, como é que vai fazer aí? Outras pessoas dizem, não, mas o problema não são eles estão ali só pegando terras e tentando produzir para o país. Então, não é uma questão de bom e mal, de certo e errado, é uma questão de buscar soluções, como o Silas falou mesmo. A gente tem que tentar unir todos os lados nesse momento, porque a situação na Bahia é muito complicada historicamente, como eu falei, por fatores econômicos, por fatores de ausência do poder público, que fazem com que a gente chegue até essa situação hoje, né?
Então, a gente ficamos nos perguntando, enquanto sociedade, como resolver essa problemática tão profunda enraizada no estado da Bahia acerca dos conflitos por terra. Quem são os responsáveis e como responsabilizar esses responsáveis, né? Segundo o relatório nacional da Comissão Pastoral da Terra, o relatório aponta fazendeiros, empresários e grileiros como principais atores relacionados aos conflitos por terra. Digo o relatório nacional. Como vocês avaliam? Isso se repete na Bahia? Quais são os principais atores que geram esses conflitos? E qual a relação de tudo isso com os povos originários? Muitas vezes nós vemos indígenas também realizando, né, sendo agente de causa de violência. Temos que falar isso, porque isso é importante. Obviamente que os povos originários do nosso país têm direito à terra, têm direito a tudo que a Constituição Federal os garante, mas obviamente que dentro das conjunturas de disputa por terra, no campo, esses atores também muitas vezes são responsáveis por disseminar violência no campo. Isso é uma obviedade que precisamos enfrentar enquanto sociedade para poder refletir à luz dessa temática. Então, quem são os responsáveis? Como responsabilizar nessa conjuntura tão aí ramificada relacionada à incidência de conflito por terra no estado da Bahia?
João, então, os responsáveis, a gente pode dizer, não dá para dizer que é um nem outro, nem são ocasiões, né? O conflito, ele acontece por ocasiões. por vezes são produtores rurais, entre eles, por vezes grileiros que não são produtores rurais, não são envolvidos com nada, mas estão lá, por vezes grileiros a mandado de políticos, por vezes os próprios membros de movimentos sociais que invadem e utilizam de violência, e agora, como a gente pode ver também no extremo sul da Bahia, o caso dos indígenas que deram causa a toda essa questão dessa violência no extremo sul. O fato é que a gente precisa lidar com o problema antes de procurar quem é o culpado. Porque se existe o problema é porque não está tendo solução, ninguém está conseguindo resolver. Quem deu causa? Essa é uma questão jurídica, né? Aí cabe um inquérito policial, cabe o poder judiciário através, né, do processo do livre do processo judicial com ampla defesa, contraditório, devido processo legal, conseguir instituir, ver quem foi que realmente deu causa e punir. Porque o problema central, João, não está em realmente saber quem são os culpados, porque hoje tanto o poder público quanto o judiciário, membros do judiciário, e quanto também a própria força policial sabe quem são os verdadeiros culpados em cada conflito que está acontecendo em cada região da Bahia. Sabem quem está por trás, o que é que está acontecendo, quem que está comandando as questões no extremo sul, sabe quem que comandou as questões no oeste da Bahia de grilagem e por aí vai. Mas o problema central aqui é impunidade. Hoje a pena para o esbulho possessório é uma pena ínfima, né? Você está falando aqui de 6 meses de cadeia para uma pessoa que invade uma propriedade.
E que no final ela nem cumpre, porque Exato. É revertido em multa, em medidas diversas. Né?
Ainda tem isso que o Dr. Cavalcante falou. Aí quando você vai, por exemplo, a questão da força policial no interior, é muito difícil, porque, por exemplo, a gente está tratando de cidades que às vezes você não tem 10 policiais para lidar com um município que é muito maior em termos de território do que, por exemplo, o Salvador. Para você ter noção, João, a minha cidade, né, cidade natal, Souto Soares, é uma cidade muito pequena, cerca de 16 mil habitantes, o policiamento lá é muito pouco. Nós temos ali policial, se tiver 6 policiais, são muitos. Para cuidar de um município que, embora tenha uma população muito pequena, é uma população majoritariamente rural, e em um território maior do que o território de Salvador. Até acontecer uma ocorrência, a polícia chegar lá, pode acabar deixando desamparada outra ocorrência. Então existe também essa dificuldade muito grande. E somado ao caso da própria modus operandi, né, que a gente trata aqui hoje, da polícia, porque não criticando a instituição, porque a gente sabe que isso são ordens. Hoje existe uma ordem para a polícia aqui na Bahia, que em caso de invasão de terra, a polícia não pode proceder com a retirada do invasor. Ela tem que ficar lá só para evitar que um conflito aconteça. Uma violência aconteça.
Guardar a ordem judicial, não pode tomar nenhuma medida imediata. Né?
Exato, tem que aguardar uma ordem judicial. Então, o que é que acontece? A polícia não tem condições de ficar um dia inteiro, uma semana, duas, um tempo que a ordem judicial vier a chegar lá para poder resolver a situação e deixar o restante do município desamparado. Então, nós temos esse problema, que é um problema de policiamento, nós temos um problema jurídico, né, que é um problema dos próprios processos que demoram. A questão da corrupção do judiciário, que já foi constatada aqui na Bahia em inúmeros outros casos aí. Saiu recentemente um caso de um fazendeiro muito grande que estava envolvido em escândalo de compra de sentença. Então, isso já se tornou corriqueiro na Bahia. A gente parte para a justiça, temos esse problema. A gente parte para o policiamento, temos o problema de falta de efetivo e de poder de acabar acabar com a invasão, ali meramente dita, e evitar de vez a violência. E quando a gente parte para o legislativo, a gente vê que as leis são fracas. Nós não temos leis que punam de maneira eficiente os verdadeiros culpados. A gente não está tratando aqui só de invasor de terra, a gente está tratando aqui também de grileiros de terra. Hoje a grilagem se tornou rotineira na Bahia, não hoje, né? Isso já tem um tempo, mas é algo rotineiro na Bahia, e a gente não vê esses grileiros sendo punidos da forma como deveriam ser. Então, é uma série de questões que estão envolvidas aí e que a gente fica muitas vezes sem saber, pô, quem é o verdadeiro culpado? Talvez seja o poder público, que não toma, sabe de todos esses problemas e não toma os devidos cuidados em relação a isso, né?
Já eu vou entrar nessa seara do poder público, né? É importante falar disso, mas você trouxe uma pauta muito importante, Gabriel Silas, que é a grilagem, né? Eu queria que vocês falassem um pouco, é um tema muito ouvido quando se fala de campo aqui no interior do estado da Bahia, e muita gente não entende de fato o que é a grilagem e como ela funciona no nosso estado. Então, só para detalhar para o ouvinte, o que é esse fenômeno chamado grilagem?
A grilagem, ela não é nada mais do que uma forma de... utilizar de documentos falsificados, adulterados, para tentar comprovar uma condição de proprietário de quem não é proprietário. Esse termo da grilagem, ele é utilizado porque, isso mais antigamente, as pessoas pegavam um documento falsificado, escreviam ali como sendo dono de uma propriedade X, e aí colocavam dentro de uma caixa com grilos para poder envelhecer o papel e dá a impressão de que é uma escritura antiga, um contrato de compra e venda antigo que daria direito àquela pessoa ter aquela posse da terra ou a propriedade ou ser dono da terra. Então envelhecia o documento através desse sistema aí muito...
muito natural.
Da grilagem. E aí ficou famoso por esse nome, mas que hoje em dia é feito de diversas formas e atualmente com uma sofisticação bem maior. Inclusive com apoio em algumas situações de pessoas do judiciário, de cartórios, da administração pública, municípios, enfim. E justamente buscando o quê? Ter um título que, digamos, eu tenho uma fazenda, vem uma outra pessoa e diz, não, essa fazenda na verdade é minha porque eu tenho um título, um documento, uma escritura de terra anterior à sua que me coloca como dono desse local. E aí você, às vezes, uma pessoa compra uma fazenda e não faz de uma forma devida, não faz no cartório, faz às vezes só com recibo de pagamento, e a outra pessoa tem ali uma escritura que ela às vezes falsificou, que ela conseguiu ir na frente, registrar no cartório e não observaram direito, e aí ela acaba tomando aquele terreno ilegalmente através dessa falsificação de documentos públicos, né? Então... é uma forma de justamente pessoas mal intencionadas se apropriarem de terras, sobretudo no interior, em municípios mais longe, né? Mas que é algo que acontece às vezes até perto de nós também, no litoral norte, inclusive, essa prática ela não é incomum, para poder obter vantagens com isso. Aí, depois que tem aquele título ali da terra, aproveita e vende para outras pessoas e ganha um dinheiro em cima disso, e a pessoa que perdeu a propriedade fica ali a ver navios, né?
Bom, você que ligou o radinho neste momento, você está acompanhando o programa 12 em Pauta Especial, a união do nosso editorial de agro, meio ambiente, de justiça, para trabalhar o tema, esse tema, né, da alta incidência de conflitos por terra no estado da Bahia, um tema que precisamos lidar, enfrentar, refletir de forma firme, de forma profunda, uma conjuntura muito complexa do que vai além desse mero protagonismo que costumamos utilizar de um contra o outro, de urbano contra campo, de agro contra o meio ambiente. Precisamos, de fato, refletir com profundidade sobre essa temática. Estávamos falando sobre responsabilidade e agora eu queria chamar a responsabilidade do poder público federal, estadual e municipal nessa conjuntura da terra aqui na Bahia, do conflito de terra, seja essa responsabilidade por omissão ou por ação nesses conflitos, né? Eu queria pegar a experiência do Baixio, Gabriel Silas, né? Se você puder até partilhar um pouco, de forma breve, o que é que acontece nessa região, porque tivemos uma ação, que foi uma ação muito boa do governo federal, em fazer o canal do Baixio de Irecê, né? O maior projeto de irrigação da América Latina, que desviou ali a água do Rio São Francisco através de transposição e levou para aquela região que era bastante seca e agora, teoricamente, teria a possibilidade de ser irrigada. Então, foi uma ação positiva do governo federal. Porém, na prática, atualmente existe, de certa forma, uma omissão com cuidado daqueles produtores rurais que estão naquela região, que acreditaram naquele projeto, muitos mudaram suas vidas, né, toda para aquela região e hoje não tem um retorno esperado por omissão do poder público. Outro exemplo vocês trouxeram agora há pouco, que foi a questão da burocracia para lidar com conflitos agrários, né, no papel da polícia. Então, assim, do ponto de vista amplo, como o poder público ele é omisso ou também age em relação aos conflitos de terra no nosso estado da Bahia?
João, excelente pergunta. E aproveitando que você tocou na questão do Baixio de Irecê, hoje o Baixio de Irecê a gente pode tratar que há, sim, uma violência por omissão. Quando a gente observa produtores rurais abandonados, muito sem acesso à água potável, né? Chegou lá com o sonho de plantar, produzir e colher, e no final acabaram muitas vezes endividados, alguns adoecidos, por conta de todas essas, né, essa insalubridade vivenciada por eles, por esses pequenos produtores. A gente observa que há uma omissão notória do Estado em relação a isso e precisa ser corrigida, né? Não dá para continuar do jeito que está, e isso não vai ser corrigido esperando, sabe, sentando e esperando resolver. Tem que ir atrás, esses produtores têm que reivindicar, a sociedade civil tem que reivindicar, porque o sucesso desse projeto é um sucesso também da Bahia, é um sucesso do povo baiano, principalmente o povo baiano que vive nos perímetros urbanos, porque o projeto do Baixo Direcê, ele nasce como um projeto, o maior projeto de agricultura irrigada da América Latina, e com a perspectiva de ser um dos maiores polos de fruticultura do Brasil. A gente produzindo fruticultura lá, é mais frutas chegando na mesa dos baianos, com preço justo. A gente está tratando aqui de segurança alimentar, é renda gerada na região de Xique-Xique. Então a gente está tratando de algo que pode sim